O médico e o terço na mão. No período mais tenso da pandemia, cerca de 2 anos atrás, vários exemplos de fé e solidariedade se espalharam pelo mundo. Um deles foi o de um médico anestesista colombiano chamado Néstor Ramírez Arieta, que em meio aos seus longos plantões, aproveitava qualquer oportunidade para rezar o rosário, como foi flagrado em uma clínica na cidade de Cartagena, Colômbia. Na internet, um pastor evangélico surpreendeu ao escrever. Ele, como muitos médicos, aguenta turnos intermináveis e uma pressão emocional muito forte que muitos de nós não seríamos capazes de resistir. Mesmo assim, em momentos curtos de descanso, tira seu rosário e se entrega à oração. Alguém duvida que Deus ouve a oração desse médico? Essa foi a legenda que o pastor Luiz Alberto Galego publicou nas suas redes sociais com uma foto do Dr. Ramírez. A publicação, você já imagina, foi compartilhada e comentada por milhares de pessoas. O Dr. Ramírez comenta com tranquilidade: "Eu não tenho dúvida, Deus ouve nossas orações. O que Deus mais gosta é de curar os doentes, e eu sou testemunha da sua presença diariamente. Ele age através das minhas mãos. Peço que ele utilize meu ministério de cura, ainda mais agora que atravessamos uma situação tão difícil", disse o doutor. Ele também conta que a situação não é nada fácil em seu país, pois os recursos hospitalares se mostram insuficientes e a pobreza é sempre um flagelo. Dr. Ramírez sai de casa para trabalhar todos os dias no Hospital Madre Bernarda das Irmãs Franciscanas, com a tranquilidade de estar protegido pelas melhores armas: a oração, a Eucaristia, o rosário, o sangue de Cristo e os sacramentais. Seus dias transcorrem entre tensões, lutas pela vida, pacientes recuperados e a oração permanente. Ele já testemunhou vários milagres em suas salas de cirurgia, como, por exemplo, o caso de um bebê de 4 meses com má formação congênita no crânio. Era uma cirurgia pouco comum, em que os especialistas abrem o crânio e o paciente sangra muito. As únicas coisas que fiz antes da operação foram revisar um artigo a respeito dessa cirurgia e ir até o Santíssimo Sacramento pedir a Deus que tomasse o controle. Ele, então, conta: "O menino não sangrou na cirurgia. Acordou e me deu um sorriso angelical. Naquela hora, eu soube mais uma vez que Deus tinha passado por aquele lugar." A vida do Dr. Néstor Ramírez se divide em duas: antes e depois de conhecer Cristo. Sua caminhada espiritual, iniciada há cerca de 20 anos, lhe permite evangelizar enquanto aplica a ciência. Ele conta que, no princípio, ele enfrentou piadas. Mas, pouco a pouco, seus companheiros de trabalho perceberam que ele é um homem de fé. "Depois de uma crise familiar e uma vida mundana", conta ele, "tive a oportunidade de ver Deus cara a cara comigo em um dia de solidão. Comecei a participar de grupos de oração, voltei à Eucaristia, comecei a estudar a vida da Virgem Maria e fui pegando amor ao rosário. Meu companheiro fiel em minha vida profissional, o qual rezo várias vezes todos os dias. Apesar das dificuldades para exercer minha profissão, seguirei ajudando os enfermos que imploram misericórdia, porque eu trabalho para Deus e não para os homens", conta o Dr. Ramírez. Meu irmão e minha irmã, eu começo aqui recordando o grande santo que é admirado por católicos, evangélicos e até ateus: Santo Tomás de Aquino. Ele disse uma frase que é bem oportuna: "A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. O que é, portanto, para Santo Tomás de Aquino a fé? Um antegozo, isto é, uma experiência de felicidade interminável. Uma experiência de felicidade agora. Do conhecimento que nos tornará bem-aventurados, isto é, felizes. Bem-aventurado é um feliz, é uma pessoa feliz. Na vida futura. Que quer dizer o quê? Na vida eterna, na futura vida. Aqui Santo Tomás de Aquino já nos ensina um monte de coisas. A fé é um antegozo, isto é, aquilo que a gente quer aqui já neste mundo é ser feliz. A fé é isso, nos possibilita isto, sermos felizes aqui. Mas ele diz, um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados, isto é, felizes na vida futura. Então nós seremos felizes na vida futura, porque existe uma vida futura, além desta aqui. Você tem medo de morrer aí? Perca esse medo. Não tenha mais não. Tem uma vida futura esperando por você. Não tenha medo da morte. Tem uma vida futura esperando por você. E a sua fé de agora já é uma experiência, um antegozo daquilo que te espera na vida futura. Então, seja um homem de fé, uma mulher de fé agora, para já ir experimentando a felicidade da vida futura. Em outras palavras, vou resumir bem para você. Ser cristão, ser católico, já é começar a ser feliz aqui neste mundo. Experimentando aquela felicidade grande que não terá mais fim, plena, completa, aquela felicidade indizível, aquela felicidade gigante que nunca mais terá fim e que não perderá a intensidade quando chegarmos à vida futura. Não tenha mais medo da morte, espere, e espere feliz, viu? Espere feliz, sem preocupações com as coisas do mundo, com as pessoas aqui deste mundo. Porque a fé já é uma experiência com aquilo que a gente vai ter na vida futura, intensamente, sem parar mais, gigantemente, a felicidade. Nós vamos estar perto de Deus o tempo todo, 24 horas. Nós vamos estar sem doenças, nós não vamos mais envelhecer, não vamos mais sentir dor, não vamos sentir tristeza, não vamos sentir solidão, depressão. Não vai ter gente ruim do nosso lado. Porque também na vida futura, esta com Deus, só vai gente boa. Só vai gente que fez por merecer estar com Deus. Quem fez por merecer estar com o diabo, fazendo coisas erradas, não tem como ir para o céu. Praticando mal, não tem como ir para lá. O céu é uma garantia para os bons, ou para quem luta, sofre, sacrifica para ser bom, para agradar a Deus. O céu é para esses. O céu não é para os maus. Aliás, o céu é para todos. Agora, aqueles que perfilam no mal, vivem no mal, não saem dele, não tem como ir para o céu, não é? É a mesma coisa de você pega uma camisa branca, você quer, ela tá, se você usou, ela ficou mal cheirosa, naturalmente, quando a gente usa, fica aquele odor do corpo, ela pegou poeira, tá suja. Mesma coisa de você querer lavar uma camisa branca com água suja. Ela vai ficar branquinha, alvinha? Não vai. Agora me diga uma coisa. Uma pessoa ruim, que vive praticando mal, praticando coisas erradas, que vai contra a palavra de Deus, tem como ela entrar no céu? Não sou eu que estou dizendo. É a própria palavra de Deus, o próprio Jesus que diz. É preciso lavar uma roupa branca com água limpa e aquela água sanitária ainda para... O que é água sanitária na fé? São sacramentos de Deus que vão deixar a gente alvinhos. Alvinhos. Aproxime-se dos sacramentos, como esse médico aqui do episódio de hoje. Você vê a beleza da vida desse homem? Você vê que esse homem faz o céu para as pessoas já aqui na Terra? Como ele ajuda as pessoas a viverem o céu aqui na Terra? Primeiro com o ministério dele, a medicina. Segundo, ele une a medicina, a sua confiança em Deus, a sua fé. A ponto de um pastor evangélico escrever uma frase, uma legenda embaixo da foto desse doutor. Ele tirou uma foto do doutor com o rosário na mão, no momento de descanso, rezando o rosário. Um pastor evangélico, creia nisto. Pastor Luiz Alberto Gallego. E aí, o que ele escreveu lá? Na legenda ele colocou a foto do médico e ele, como muitos médicos, aguenta turnos intermináveis e uma pressão emocional muito forte que muitos de nós não seríamos capazes de resistir. Mesmo assim, em momentos curtos de descanso, tira seu rosário e se entrega à oração. Alguém duvida que Deus ouve a oração desse médico? Você acredita que quem escreveu isso foi um pastor evangélico? Pois creia, sabe por quê? Estou lembrando daquela outra frase de um episódio ocorrido em que uma senhora disse assim: quando Deus quer, até o diabo obedece. Gente, porque quando Deus se manifesta, não tem como qualquer pessoa não se render a essa manifestação de Deus se o coração está aberto. Porque tem uns que travam também o coração. Esse pastor abriu o coração, esse pastor evangélico, e percebeu o que movia aquele médico: a fé em Deus e o amor à Nossa Senhora. E o pastor escreveu isso, sem medo. Ele viu que aquele médico era um homem de Deus. Para quem você trabalha? Eu faço agora essa pergunta porque o médico terminou a reportagem que foi feita com ele, que eu acabo de ler aqui um pedacinho dela, dizendo assim: apesar das dificuldades para exercer minha profissão, seguirei ajudando os doentes que imploram misericórdia, porque eu trabalho para Deus, não para os homens. Para quem você trabalha? Não, você não trabalha para o seu esposo, sua esposa. Você não trabalha para os seus filhos. Você não trabalha para o seu patrão, sua patroa. Você também trabalha para Deus no serviço que você faz. As pessoas que estão diante de você, elas são apenas o objeto do seu trabalho. Por causa delas você está fazendo este trabalho. Mas, de fato, você trabalha para Deus. E, por isso, seu trabalho precisa ser santificado. Tudo o que você faz, faça santamente. Santifique. Santifique essa costura. Santifique a lataria desse carro que você está batendo aí agora, você que trabalha com pintura de carro, desamassando carro. Santifique esses instrumentos, você que está agora no consultório odontológico. Santifique essas folhas, esses papéis, esses cadernos, essas canetas com as quais você trabalha. Santifique esses instrumentos cirúrgicos, você que é médico. Essa injeção, você que é anestesista, como esse médico aqui. Porque você está trabalhando não para essas pessoas a quem você serve. Você está trabalhando, antes de tudo, para Deus. E introduza a fé ao longo do seu dia a dia, do seu trabalho, nas horas em que você tem as folgas aí. Se o seu trabalho precisa de foco, claro, naturalmente, não tem como você focar em coisas que são importantíssimas e estar rezando, não dá. Mas nos instantes em que você sempre tiver a possibilidade, como esse médico aqui, santifique esses instantes para que os seus atos sejam santificados e aquilo que você faz produza milagres. Esse médico aqui produz milagres. Essa roupa que eu costuro, Ronaldo, vai produzir milagres. Ah, esses salgadinhos que eu estou fazendo aqui agora para a festinha de amanhã vão produzir milagres, porque eu estou fazendo com o coração e as mãos cheias de Deus. Cheios de Deus. Esse cafezinho que eu estou fazendo aqui vai produzir milagres. Essa faxina que eu estou fazendo nesta casa. Estou pensando aqui nas pessoas que moram nessa casa. Essa minha faxina vai produzir milagres. Esse carro que eu estou agora conduzindo. Senhor, produz milagres na vida dessas pessoas que eu transporto. É isso, meu irmão. Para quem você trabalha, se alguém lhe perguntar, diga: eu trabalho para Deus. Mesmo que outros me paguem aqui na terra, mas o meu chefe é Deus.